Fique por dentro da lei. Um bate-papo sobre leis em vigor e projetos no Congresso Nacional.
Bom dia, ouvintes. Estamos de volta com o programa Fique por Dentro da Lei. E esta semana, novamente, vamos conversar com o professor Cristiano Monteiro, que é professor do UNICEUB, que é o Centro Universitário de Brasília, e que também é advogado militante na área de família. E ele, na outra vez, já nos ajudou muito nas outras ocasiões, falando sobre questões específicas na área de família. Então, bom dia, professor Cristiano.
Bom dia, Ivan. Bom dia, ouvintes da Rádio Senado. É um prazer, mais uma vez, estar aqui participando do seu programa.
Professor Cristiano, hoje vamos falar uma coisa que importante, que certamente ocupa muito espaço nas varas de família, que é a questão de separação de bens após uma separação de um casal, né? Então, isso é motivado por várias cartas. Por exemplo, uma das cartas, a gente prefere não dar nomes, né? Porque essas questões de família são questões delicadas. Uma ouvinte nossa, ela explica que ela esteve casada vários anos, né? E é uma pessoa que mora na área rural e que ela e o marido, no início, compraram um terreno nu, né? Ou seja, aquela terra nua, sem nada.
Entendo.
Com o tempo, foram fazendo benefícios e chegaram a ter gado também, uma quantidade, centenas de cabeças de gado. Ela quer saber que direitos ela tem numa separação. Ela tem direito à parte da casa, parte da fazenda, e o gado também tem direito à parte do gado. Então, vamos começar por aí, né? Esse caso específico.
Ok. É interessante a gente observar inicialmente que o casamento, assim como a chamada união estável, que o casamento você tem um registro, né, do casamento, então é um ato formalizado. A união estável não, é uma situação de fato em que você não tem um registro. As duas situações, elas implicam, com relação ao patrimônio, ao bem, né, na seguinte regra: o que você adquiriu durante o casamento ou durante a união estável, esses bens fazem parte do patrimônio do casal. E aí, muitas vezes, existem várias indagações. Quais esses bens, né? Então, seriam os bens como esse gado, que aconteceu no caso da ouvinte, patrimônios móveis, né? Benfeitorias, que são aquelas construções que você faz para valorizar o imóvel, uma área que você construa de lazer, uma área que sirva também de utilidade para o ganha-pão de cada dia. Então, essas benfeitorias, essas áreas que são construídas, esses móveis, esses gados, ou seja, os frutos civis, eles são comunicados se adquiridos durante o casamento. Essa regra é a regra da chamada comunhão parcial de bens, que ela se aplica tanto ao casamento quanto à união estável, que é uma situação onde não há registro.
Normalmente, se não houver um acordo prévio, se considera no Brasil que se trata de uma comunhão parcial de bens, se não houver nenhum acordo anterior.
Perfeito.
Porque há outros casos também, né?
Existem. Hoje, no Código Civil, nós temos 4 regimes de bens. E esse é um dado importantíssimo, por quê? Porque os casamentos que aconteceram antes de 1977, no silêncio das partes, ou quando as partes não estabeleciam qual o regime que queriam, a regra era da comunhão universal de bens. Mas isso antes de 1977. Então, todos os bens, aqueles que foram adquiridos antes ou depois do casamento, eles formavam um só patrimônio, depois eram divididos ao meio.
Eu quero, então, só para explicar melhor nosso ouvinte, podia ser uma pessoa que tivesse muito dinheiro, casava com uma outra pessoa que era pobre, que não tinha bens, ou que não tinha bens pela juventude, sei lá, não tinha ainda adquirido bens. Então, todos os bens que a outra pessoa já tinha antes, na hora de separar, Eram divididos,
perfeitamente.
Casal.
Mas isso é bom salientar que antes de 1977. Após 1977, ou seja, nos nossos tempos atuais, a regra, nesse caso, é a comunhão parcial de bens, a que nós falamos anteriormente. Ou seja, somente os bens que foram adquiridos na constância do casamento, durante o casamento, é que serão partilhados, ou sejam divididos.
Não importa, por exemplo, que a mulher tenha sido dona de casa e não trabalhe fora, que diga assim, ela não contribuiu muito para esse bem, porque ela ficou em casa, cuidando da família.
Isso.
Claro que isso aí é um trabalho também que
certeza,
ela estava fazendo, né? Aliás, de muito valor, né? Imagine, né, hoje, para educar os filhos, tudo isso. Na verdade, isso não é levado em conta. O que é importante aí é que foi esse produto foi comprado, né? ou foi construída a questão, a casa, a cerca, o estábulo lá, né, para as vacas, né?
Isso.
Foi construído quando o casal estava junto.
Perfeitamente. Isso, inclusive, foi um grande avanço do direito nesse sentido. Por quê? As mulheres que anteriormente não trabalhavam, cuidavam dos filhos, no momento que iam separar, o que acontecia? Ficavam prejudicadas porque não tinham contribuído monetariamente, em dinheiro, materialmente, para aquele patrimônio. Então, o direito disse, não, hoje o que vale é o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, se adquiriu durante o casamento, é do casal.
Então, nessa questão rural, aí, o caso da nossa ouvinte,
sim,
o importante é ela poder provar, né, que todos esses bens foram adquiridos, inclusive o gado, né?
Sim,
as cabeças de gado, que são centenas que ela fala, foram adquiridos no período em que eles estavam juntos.
Perfeitamente.
Né? Isso aí é o básico.
É,
né?
O básico.
Não importa se ela está casada no papel ou se ela está em união estável, ou seja, vive há muito tempo com essa pessoa.
É, exato.
A partir da data em que passam a viver juntos, já é válido isso.
É, com relação à união estável também, porque o casamento é muito claro, é tradicional, as pessoas conhecem em geral. A união estável é uma entidade familiar nova. Então, é importante que saiba que a lei define união estável como o quê? Como uma união com uma convivência como se casados fossem. Talvez esse seja o critério mais fácil de se entender a união estável. Porque a lei fala uma união pública, notória, duradoura.
Todo mundo sabe.
Todo,
né,
mundo sabe. Não há necessidade de que tenha filhos para que se constitua uma união estável. Mas tem que ser dada publicidade e viver como se casados fossem.
E agora vem aquela situação. Vamos dizer que nessa confusão toda da separação, o homem tenha uma amante. Ele tem uma amante que ele mantém, né? E aí a amante diga assim, não, eu quero nessa separação, eu quero ficar com uma parte também para mim, né? Porque vão dividir a fazenda no meio, tudo. Mas eu, né, tenho esse relacionamento com fulano há muito tempo. Essa amante tem direito a alguma coisa?
Essa é uma pergunta recorrente, tanto no campo da união estável quanto no campo do casamento. O que é que prevalece? No Brasil, nós temos o chamado princípio monogâmico. Então, tanto para o casamento quanto para
o homem... Não somos islâmicos,
é,
que o homem pode ter quatro mulheres.
Exatamente. Então, o que vai prevalecer é a relação monogâmica, é a preservação do casamento ou a preservação da união estável. Se uma pessoa casada ou que vive em união estável tem uma união paralela, ou seja, ao mesmo tempo que o casamento ou ao mesmo tempo que a união estável, essa pessoa, intitulada de amante, né, neste caso, ela pode ter direitos em que sentido? Em evitar o enriquecimento do outro. Ou seja,
como
se
isso?
Teve um patrimônio dela que está nas mãos desse homem, por acaso, né? Então, nesse caso, ela pode ser ressarcida. Ou seja, evitar que haja um enriquecimento ilícito de um para com o outro. Mas não, ela não tem direito ao patrimônio que seria do casamento. E sim evitar o enriquecimento ilícito do outro.
Ou seja, é um exemplo que ela empresta um dinheiro para este cidadão com o qual ela tem o relacionamento, que é um homem casado. Ele vai ter que devolver esse
com
dinheiro para ela,
é,
lógico, né? Ela não vai sair também, nesse sentido,
prejudicada.
É. Mas ela não pode pegar carona nessa situação toda. Olha, eu aproveito também, e quero
não,
aí.
Não, até porque essas situações de patrimônio que nós estamos discutindo aqui são situações de família. E essa relação paralela não é considerada para o direito como com enquadramento de uma família.
Então é o mesmo caso que seria, eu estou dizendo agora, não é que o casal esteja se separando, mas que esta, digamos, eu estou falando a palavra amante porque é o que se usa para o povo entender, né?
Entendo.
É, esse cidadão que é um fazendeiro, ele tem posses, ele tem a família dele e vive também, vive não, quer dizer, ele tem um relacionamento com essa mulher que ele mantém numa casa, não sei aonde, na cidade ou em outra cidade, né? Mais seguro, né? Certamente. Mas então, depois ele larga essa mulher, né? Ele larga essa mulher, não... Essa mulher, ela pode exigir algo dos bens do fazendeiro? Nesse caso, estamos falando um caso, né, do bem típico do interior, seria do interior. Essa mulher, no momento que rompe-se essa ligação afetiva com esse homem casado, ela tem direito a pegar parte dos bens dele?
Não, não. É exatamente essa a regra trazida. O que a gente observa são duas situações. O direito, quando olha para uma realidade da figura da amante, não enquadra como família. Mas traz a ela algumas repercussões. Se, por exemplo, é uma situação que a mulher está sendo enganada Por exemplo, o homem diz que é solteiro, mantém uma convivência com ela, digamos, ilude a pessoa, até mesmo prometendo casamento e etc. Então, o que é que o direito faz? Chama esses dois em juízo, ou seja, na justiça, para discutir como o homem vai reparar a mulher. Por quê? Porque ele prometeu o casamento, iludiu a mulher neste caso, então podem acontecer repercussões em que sentido? Danos morais e danos materiais. Isso comprovado que houve, no caso, uma situação que envolve indenização, ou seja, a boa-fé da mulher.
Por exemplo, até outro dia estava me falando sobre um caso, aí já essas conversas normais, né, que você tem. Me falar do caso de uma pessoa que ele foi, viajava muito para o interior, coisa de pescaria, né? O cara até de Brasília. E aí conheceu uma moça, que era até filha de um fazendeiro, e fingiu que era solteiro, sabe? E aí foi pressionado para um pouco assim, vamos casar? E ele falou que sim, né? Só que ele não podia casar. E a mulher teve gastos, a família da mulher preparando o casamento. E claro que na hora H, parece que o sujeito nem apareceu. Então, esse tipo de situação, esse indivíduo vai ter que ressarcir,
vai ter
né?
que ressarcir.
É a boa fé,
é
né?
É a boa fé que está sendo levada em conta pelo direito e, portanto, a mulher, nesse caso, vai ser ressarcida. Tanto materialmente, pelos valores que ela tenha gasto, digamos, com preparativos para o casamento, como também moralmente, porque tem a situação pessoal dela de acreditar que iria casar, quando na realidade ela foi induzida a erro, já que ele não poderia casar.
Bom, eu acho que já está clara essa questão da comunhão parcial de bens, ou seja, que o casal tem direito a rachar no meio tudo o que foi conquistado, né, por esse casal durante o período do casamento ou da união estável.
Perfeito.
Agora, há os casos, então, de comunhão universal de bens, que isso pode ser feito. O casal se casa e estabelece isso. Ou então a separação também total de bens.
De bens.
Pode explicar esses dois casos
com
rapidamente?
Certeza. Com relação à comunhão universal de bens, é um regime que ele zela pela comunicabilidade do patrimônio. Então, hoje, quem casa na comunhão universal de bens deve fazer, se for casamento, né, o chamado pacto antinupcial, ou seja, um contrato antes do casamento que vai dizer: desejo casar no regime da comunhão universal de bens, portanto, meus bens adquiridos antes e depois do casamento farão parte de um só patrimônio que será, em caso de término do casamento ou morte, dividido pelo casal. É até o termo que se utiliza chamado de meação, que é a metade do patrimônio que esses casados na comunhão universal têm direito com o final do casamento. Se o regime é da separação de bens, também deve se fazer através desse pacto antinupcial ou desse contrato, né? Onde você vai estabelecer que optou pela não comunicabilidade do patrimônio. Um ponto importante de se observar nesse caso é o seguinte, que quando você escolhe a separação de bens, você pode imaginar que nunca vai se discutir um patrimônio adquirido durante o casamento. Ou seja, se adquiriu durante o casamento, é ou do homem ou da mulher, né? Nesta hipótese. Não seria comunicável.
Aí depende do nome de quem estiver o bem.
Estiver o bem. Só que o ponto que eu queria chamar a atenção é que o Supremo Tribunal Federal tem uma súmula em especial que diz que ainda que o regime seja da separação de bens, ainda que haja essa opção ou... Muitas vezes o regime da separação de bens é imposto pela lei, que também é uma outra situação que deve ser levada em conta. As três opções, quando o regime da separação é imposto, é quando para as pessoas maiores de 70 anos, quando são casados com inobservância das chamadas causas suspensivas. Essas causas suspensivas é quando, por exemplo, a viúva casou sem ter feito inventário. Situações que possam levar a uma confusão do
entre
patrimônio.
Entre os bens até dela, o bem dos filhos.
Exatamente.
Entendi.
Situações chamadas causas suspensivas e também de menores que necessitam do suprimento do juiz para casar. Então, essas três hipóteses geram a separação obrigatória. O Supremo entendeu o quê? Através da sua súmula que, ainda que seja na constância do casamento um bem adquirido na separação de bens, se houver uma comprovação de que o outro participou materialmente, ou seja, deu algum dinheiro para a aquisição daquele bem, mesmo na separação, esse bem pode ser dividido. Então, a separação com essa decisão do Supremo, terminou não sendo uma medida absoluta.
Tão completa essa
alteração.
Tão completa.
Então,
entendi.
Essa seria a visão da comunhão universal e da separação de bens.
Voltando só aos casos mais comuns do Brasil,
sim,
que é a separação parcial
a
de bens.
Comunhão parcial
a comunhão, desculpa, não é separação. A comunhão, não é separação.
Isso,
a comunhão parcial de bens. Há aquele caso também que no casal o marido ou a mulher recebem uma herança. Isso aí não vai fazer parte. Mesmo que ela receba a herança durante o casamento ou durante a união estável, essa pessoa não vai ter que dividir essa herança com o cônjuge.
O que é que a lei diz? Ela diz, bens advindos de doação ou sucessão, sucessões, né, herança, esses bens ficam fora da comunhão parcial de bens. Salvo se quem doou ou o próprio decurso, o falecido, né, deixou um testamento dizendo que será esse patrimônio feito em favor do casal.
Ah, entendi. Se ele explicar,
se ele explicar
quer deixar,
que quer deixar para os dois. Ah. Caso contrário, não. Bens advindos de doação ou sucessão ficam fora da comunhão parcial de bens.
Bom, professor Cristiano, eu acho que explicamos bastante o assunto, lógico. Vamos, naturalmente, ver as opiniões dos nossos ouvintes, eles devem escrever também. Isso. E se tiver alguma outra dúvida, a gente até pode aproveitar e voltar ao tema, né? Mas, então, esperamos contar com o senhor em novos programas também. E obrigado, professor Cristiano Monteiro, por participar do programa Fique por Dentro da Lei.
Agradeço mais uma vez, Ivan. Estou sempre à disposição sua, da Rádio Senado, dos seus ouvintes, para esclarecer as dúvidas que forem possíveis.
Acabamos de apresentar Fique por Dentro da Lei, uma produção Rádio Senado. Você pode sugerir temas pelo telefone 0800-61-2211, 0800-61-2211. O nosso e-mail é radio@senado.gov.br. Repetindo, radio@senado.gov.br. Fique por Dentro da Lei também está na internet. www.senado.gov.br/radio